Boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião de audição dos representantes do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações. Eu vou pedir o favor, sempre que intervierem, que liguem, mas tem que desligar agora, que senão faz feedback. Sempre que intervenham, que carreguem no botão para gravar, porque vai ser gravada. Estão presentes nesta audição o deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português, o deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda, o senhor deputado Adriano Rafael Moreira, do PSD, e a senhora deputada Carina Oliveira, também do Partido Social Democrata, e eu, Luís Gonelha, do Partido Socialista. Eu iniciaria esta audição. Muito obrigado, Bruno. Eu iniciaria esta audição por, primeiro, dar as boas-vindas aos representantes do sindicato e passaria desde já a palavra para exporem os motivos por qual solicitaram à Comissão de Obras Públicas o vosso pedido de audiência.
Então, boa tarde a todos. Nós fizemos este pedido de audiência a esta comissão no seguimento da transferência do Fundo de Pensões da PT para o Estado, porque entendíamos que há aqui duas questões. Há uma questão formal e jurídica e há outra questão que é uma questão material. A questão formal vou deixar para os nossos juristas explicarem o porquê dessa situação. Na questão material há perdas para os trabalhadores que não se justifica, porque a passagem por si só, como aconteceu à semelhança dos CTTs em 2003, da transferência do Fundo de Pensões para o Estado, como foi feita, a nós não suscita qualquer situação. Aqui estava em causa quem é que geria esse mesmo fundo. O problema está, quando foi feita a transferência, a divisão de ficar uma parte para a CGA, portanto para o cálculo da pensão, e na questão assistencial e na questão da saúde ficar a Segurança Social com esse cargo. E aqui criou uma discriminação destes trabalhadores, daqueles que, porque todos partiram de um princípio que contavam nos Correios e Telecomunicações, portanto na empresa pública. Todos os decretos-leis sucessivos garantiram aos trabalhadores até 2000, portanto, que a pensão seria, portanto, todo o desconto seria feito pela CGA, e neste decreto-lei 140B de 2010. Há uma alteração clara em criar aqui uma discriminação de trabalhadores que são oriundos da minha empresa, mas quando vão requerer a sua aposentação têm realidades completamente diferentes, não só na aposentação, como também na questão assistencial, e que há muitas matérias até que o próprio acordo de empresa não está a prever e o próprio decreto-lei também não soube cobrir, portanto, essa lacuna. Portanto, aqui na questão, há aqui questão de material grande envolvido, aliás, já está a decorrer problemas sobre essa matéria, uma questão muito simples, a passagem do CIT, portanto, que é o Certificado de Incapacidade Temporária, neste momento já foi recusado a trabalhadores que são oriundos de CTTs e que são da Caixa Geral de Aposentações. Não deveria ter acontecido, até foi o próprio Ministério da Segurança Social que pediu a intervenção e que a gente se pronunciasse. Esta é uma matéria que vou deixar sobre esta questão, que está a fazer essa mesma recusa, portanto há aqui uma falta de entendimento desta matéria. A outra questão é a questão formal, que não foi cumprido os requisitos, mas para já deixo aqui ao nosso jurista para explicar essa mesma matéria.
Já está. Obrigado. Tá, obrigado. Está. Antes de mais, agradecer a amabilidade da Comissão por nos ter recebido e, desde logo, portanto, iniciar a introdução jurídica da questão, referindo que, a quando, portanto, do projeto de decreto-lei. Efetivamente, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores Correios e Telecomunicações foi convidado a emitir um parecer. Contudo, esse convite surgiu no dia 3 de dezembro, por volta das 17 horas, com um prazo de resposta para dia 8 de dezembro, feriado, até ao final do dia. Obviamente, isso dá um prazo de 2 dias úteis, sendo simpático, para a pronúncia sobre esse projeto de decreto-lei. Obviamente, nós consideramos que isso constitui uma inconstitucionalidade formal, por violação das alíneas A e B do artigo 56 da Constituição, que prevê a participação das estruturas representativas dos trabalhadores, neste caso os sindicatos, na elaboração dessa legislação, precisamente esse que está regulamentado nos artigos 470 a 475 do Código de Trabalho, que prevê um prazo de discussão pública de 30 dias, que em casos excepcionais pode ser reduzido para 20, o que manifestamente não foi cumprido neste caso, e portanto consideramos que o Decreto-Lei 140-B, se não estou em erro, 2010, de 30 de dezembro ou 31 de dezembro, que prevê tal transferência do Fundo de Pensões da PT para a CGA, é inconstitucional, pelo menos na vertente formal. Também, 140-B, sim. Consideramos também que há uma inconstitucionalidade material que diz respeito a uma violação do princípio da igualdade. Porquê? Porque estamos a falar, portanto, este decreto-lei tem uma previsão legal que, em parte, diz respeito aos trabalhadores da PT, que são oriundos do CTT, sendo que esses trabalhadores, portanto, usufruíam do Fundo de Pensões também do CTT, quando da cisão da empresa CTT e depois da criação da Portugal Telecom, da PT, e os sucessivos decretos-lei que aprovam essa criação, todos garantem a manutenção dos direitos dos trabalhadores nos mesmos moldes que vinham usufruindo no CTT. O que é que acontece? Aos trabalhadores do CTT, quando houve essa transferência do Fundo de Pensões para a CGA, houve uma transferência total, que não foi parcial. Neste caso, estamos a falar de uma transferência que é parcial, porque apenas a parte relativa à aposentação transita para a CGA, o demais transita para a Segurança Social, o que, no nosso entendimento, constitui uma inconstitucionalidade formal, material, no sentido em que não há uma justificação para essa desigualdade, ou seja, consideramos que há a violação do princípio da igualdade, até porque estamos a falar de trabalhadores que foram contratados na mesma data, com as mesmas expectativas, as mesmas condições, e a quem foi sempre garantido que teriam aquelas condições, e condições iguais às que teriam se tivessem ficado ao serviço da empresa CTT, o que manifestamente não aconteceu. Por outro lado, o decreto-lei levanta depois uma série de outros problemas, resultado do não diálogo com os sindicatos. Desde logo, não é esclarecida a fórmula para o cálculo da pensão a atribuir a esses trabalhadores, desconhecendo, por exemplo, se será considerada a forma de cálculo para a generalidade que é considerada para a generalidade dos funcionários públicos, ou se será considerada a forma de cálculo que diz respeito aos trabalhadores com contrato individual na administração pública, o que é substancialmente diferente, pois, em termos de pensão de aposentação, sendo certo, contudo, estes trabalhadores nunca tiveram nenhum contrato individual de trabalho. Por outro lado, a tal transferência parcial fez com que portanto, do regime assistencial, ou a maioria do regime assistencial, passasse para a Segurança Social com questões manifestamente, com questões e com formas de cálculo e prémios e atribuições manifestamente diferentes dos que existiam quando existia apenas o Fundo de Pensões. Por outro lado, há uma série de direitos dos trabalhadores que estão assegurados por contratação coletiva, nos termos do acordo de empresa que vigora na PT Comunicações. O que é que acontece? O próprio decreto-lei remete para esse acordo de empresa. No entanto, surge aqui uma questão complexa de resolver, que é remete para um acordo de empresa que a qualquer momento pode caducar através da denúncia, e como tal todos esses direitos que atualmente ainda estão salvaguardados poderão desaparecer. Depois há ainda uma outra questão que diz respeito a uma omissão do diploma, uma vez que não prevê a pensão de sobrevivência relativamente aos trabalhadores oriundos do CTT. Prevê apenas a questão da aposentação e a questão assistencial, sendo que está expressamente previsto para os trabalhadores da Marconi, mas não está previsto para os trabalhadores do CTT, o que nos levanta também algumas dúvidas, porque não sabemos se trata de um lapso de escrita ou algo mais. É tudo. Algum esclarecimento. Obrigado.
Sendo, eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, se quer intervir.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu quero cumprimentar o SNTCT e agradecer esta iniciativa e valorizar a iniciativa que tiveram de trazer ao Parlamento esta questão. Eu, se não estou em erro, julgo saber que esta matéria já motivou inclusivamente uma reunião, uma audiência, que o SNTCT já realizou com a Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social e Administração Pública. E esta é uma questão que, de facto, interessa às duas comissões parlamentares, tanto por aquilo que tem a ver com a tutela setorial relativamente à empresa e aos seus trabalhadores, quer particularmente por uma questão que tem a ver com os direitos que são reconhecidos do ponto de vista da estrutura de segurança social e do seu enquadramento, ou por outra, do enquadramento que nela se realiza por parte de, em relação aos trabalhadores, como foi aqui explicado e bem, são colocados perante alguma, digamos assim, duplicidade de critérios, não é? E relativamente a isso, há esclarecimentos que nós entendemos que é necessário colocar junto do Ministério, dos Ministérios, melhor dizendo, porque quer do ponto de vista de quem conduz este processo, ao nível da tutela do setor e da empresa, quer do ponto de vista das questões que têm a ver com a política de segurança social e de integração na própria Caixa Geral de Aposentações, nós estamos perante uma questão que, infelizmente, a meu ver, pode traduzir de uma forma muito mais evidente uma preocupação que não tem a ver com sustentabilidades de futuras de pagamentos de pensões ou de integração em termos de fundos de pensões, mas sim com aquela vantagem conjuntural estatística que foi a integração para as contas do Orçamento do Estado e da Conta Geral do Estado daqueles milhares de milhões de euros. Neste quadro atual, nós que também já tínhamos respondido à iniciativa que o sindicato tomou muito prontamente, muito rapidamente, para alertar o Parlamento em relação a estas questões, numa reunião já realizada com o sindicato, nós temos a convicção que vai ser preciso, no mínimo dos mínimos, e para já, e essa abordagem que nós queremos começar por fazer, que há explicações que têm que ser dadas perante um processo que colocou os sindicatos praticamente perante o facto consumado com esta, entre aspas, exigência de um parecer em dois dias úteis. E há aqui uma explicação que tem que ser dada. E como é que o Governo explica essa atuação e pode ou não compaginá-la, e eu acho que há aqui alguma dificuldade em apresentar motivos plausíveis e compaginar esta prática com as obrigações que a Constituição consagra nesta matéria, vamos ver queremos antes de mais que haja essa explicação e que haja essa atitude por parte do Governo. Por outro lado, há uma coisa que me parece que seria útil, era que, do ponto de vista concreto, há aqui duas questões diferentes, e a própria apresentação do sindicato foi nesse sentido. Há aqui a questão formal sobre a maneira como este processo foi desenvolvido e como foi colocado pelo Governo aos trabalhadores esta matéria, e há aqui a questão de conteúdo sobre o futuro dos trabalhadores e do seu enquadramento, né? Nomeadamente aqueles que vêm do tempo do CTT até, né? Depois a questão da integração na empresa, porque há, digamos assim, várias gerações de trabalhadores na PT e regimes diferenciados em relação a essas gerações. Digo gerações para simplificar, é a antiguidade da empresa, principalmente. E, portanto, a pergunta que eu gostaria de colocar, agradecendo a expressão que fizeram, é sobre as correções que o Governo, digamos assim, não fez, porque eu penso que era importante deixar essa questão também até para clarificar e para ficar registado nos trabalhos da Comissão, sobre, no concreto, as questões e as correções que o sindicato suscitou ou solicitou ou deu parecer no sentido que seriam necessárias e que não foram acauteladas e que eventualmente ainda possam ser necessárias para evitar injustiças que estejam em cima da mesa na ótica do sindicato. Eu gostava de deixar esta pergunta porque eu julgo que é importante que esse registro conste realmente no trabalho da Comissão e do Parlamento, e até porque há iniciativas que poderão permitir, e está aqui o deputado que poderá falar da iniciativa com outra, de uma forma concreta, que poderão permitir esse trabalho e essa discussão. E eu fico por aqui, agradeço e deixo esta.
Sr. Deputado Heitor Sousa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os membros da direção do sindicato e do seu gabinete jurídico. Agradecer a questão que põem, que é muito, não só pertinente, como é muito importante para muitos trabalhadores, porque essa questão de integração nos fundos de pensões de empresas está-se a colocar agora em relação ao PT e aos CTTs, mas vai acontecer em muitas outras empresas, ou já aconteceu em muitas outras empresas, e isso vai sempre ser um problema de muitas indefinições e provavelmente muitas injustiças que se vão poder cometer nesses processos. E eu creio que para nós, para a nossa melhora, para uma clarificação deste problema, para além da questão da inconstitucionalidade formal que referiu, que me parece que é evidente, eu creio que era importante para todos os membros desta comissão, para todos os partidos, conhecer o parecer do sindicato que, mesmo em condições provavelmente difíceis, terá sido feito relativamente ao decreto-lei cuja inconstitucionalidade formal está posta em causa. Eu creio que isso era importante porque nos permitia ir de encontro àquilo que o deputado Bruno Dias acabou de referir, permitir-nos-ia, com certeza, perceber melhor quais são os direitos que podem estar em causa em processos de revogação da contratação coletiva e que conflituam com direitos adquiridos anteriormente no âmbito do Fundo de Pensões. E, em particular, houve aqui uma coisa que eu não cheguei a perceber bem da exposição e queria que fosse esclarecido, que é, creio que referiu na sua intervenção aqui este doutor que eu não conheço... Não...
Doutor
Filipe Lamelas. Filipe Lamelas, peço desculpa. O doutor Filipe Lamelas referiu na sua intervenção relativamente ao direito à pensão. Isso aplica-se, presumo, a cônjuges ou a familiares ascendentes ou descendentes, não é? Só queria perceber em que termos é que isso pode ser posto em causa por esta, digamos, transferência parcial do Fundo de Pensões para a Caixa Geral de Aposentações. É tudo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Carina Oliveira.
Obrigado, Sr. Deputado, que preside exatamente aqui ao nosso grupo de trabalho de audiências. Cumprimentar em nome do Partido Social Democrata o sindicato que aqui está e que aqui vem fazer a exposição das suas preocupações. Relativamente à matéria, nós na Comissão de Obras Públicas temos acompanhado bem de perto o dossiê CTT, aliás há bem pouco tempo tivemos aqui o Presidente em exercício do Conselho de Administração dos CTT, onde a reboque da questão que os trazia cá, que seria a preparação da liberalização da empresa para a liberalização do mercado, foram suscitadas também várias questões relativamente à sua forma de gestão, o caso do edifício do Báltico, entre outros assuntos. Portanto, esta comissão tem-se debruçado bastante sobre o dossiê CTT, mas esta julgo que seja a primeira vez que esta matéria é abordada neste âmbito desta comissão. De qualquer forma, informo também, não sei se... Eu sei que nestas coisas nós temos sempre a tendência de ser muito estanques nos assuntos, mas ainda assim, por vezes, conseguimos ser um bocadinho transversais. E está marcado para dia 29 de março a audiência com o restante Conselho de Administração do CTT, julgo que também relativamente a um assunto muito específico, mas não é em relação a este tema, mas pronto, ainda assim... Julgo que um esclarecimento ou outro mais pontual também poderão ser feitos. Agora, relativamente àquilo que nos trouxeram, eu queria aqui apenas perguntar em termos de quantificação, se já fizeram alguma avaliação de quantos trabalhadores estão prejudicados e em quanto. Se têm isso quantificado em termos de o que é que isso representa para o universo dos trabalhadores da empresa. Estamos-nos a referir a 10, 20, 30? Estamos-nos a referir a quantos e em que montantes é que esse prejuízo pode estar a ser feito? E relativamente também a estas questões da regulação laboral, se já expuseram esta questão ao Ministério, que respostas é que têm obtido? É que geralmente para se chegar à Assembleia da República às vezes é quase o final de um percurso em que já se passou por tantas entidades e por tantas capelas e a ladainha é tão grande e chegam aqui às vezes com um rol também de situações por responder, e nesse aspecto gostaria de saber o que é que ainda não vos foi respondido ou o que é que já tem sido respondido relativamente a esta matéria. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Da minha parte, subscrevendo aquilo que os meus colegas aqui já transmitiram, mas gostaria aqui também de reforçar aquilo que o Sr. Deputado Bruno Dias aqui disse. Por um lado, era importante para esta Comissão ter o parecer sobre o diploma, aquilo que vocês acham que está menos correto na parte do que diz respeito ao diploma. Outra questão era saber concretamente, também detalhadamente, quando eu digo, não queremos saber o nome dos trabalhadores que estão em casa, detalhadamente, as situações que aqui nos trouxeram, se nos poderiam colocar isso por escrito, não quer dizer que seja hoje, pois faziam-nos chegar, que é a melhor forma de nós podermos colocar às tutelas as questões mais diretamente e podermos clarificar o que é que está pensado e de que forma é que pode ser feita uma alteração, uma hipotética alteração aos diplomas. E, portanto, nesse sentido, portanto, reafirmaria aquilo que aqui já foi solicitado. Eu passaria a palavra novamente ao Sr. Paulo Gonçalves ou ao Dr. Filipe Lamelas, ou ao outro dos presentes, que queira, portanto, responder mais concretamente a alguma questão, ou então dizerem os próximos passos que poderão tomar.
Há aqui uma questão prévia, que esqueci-me de responder. Aqui, que é para a gente se entender todos, o sindicato não está nem contra nem a favor da transferência do Fundo de Pensões. Isso que seja claro, que não é esse o nosso objetivo. Portanto, esse é o ponto logo inicial que a gente deve pôr em cima da mesa, que aqui não estamos a falar de uma questão política, estamos a falar de uma questão de um documento que foi começado a ser analisado entre o Governo e a administração da empresa em setembro. Houve tempo suficiente para convocar todas as estruturas, portanto, para esta negociação, até porque os anos que nós cá andamos, com todo o respeito pelas administrações e pelos governos, somos nós que mexemos nestes pormenores. E, portanto, pedimos ser ajudado, portanto, a facilitar todo este processo, coisa que não aconteceu. E quando isto apareceu, no finais de novembro, inícios de novembro, portanto, já quando este, vamos chamar de negócio, entrar, acho que estava a ser feito, o Presidente da PT disse que não havia tempo já para esta discussão, até porque havia um documento, uma parte dos sindicatos, que nós respeitamos, que estavam de acordo com a transferência. Pois, mas pode haver um que não esteja, portanto, se não há, que não esteja ou que não tinha dado opinião. Independentemente disso, devia ter chamado as organizações a discutir este tema. Isto é uma primeira... que devia ser logo a introdução, que é para ficarmos esclarecidos nesta matéria. Nós já reunimos com várias... com grupos parlamentares, reunimos já com o Provedor de Justiça, com a Presidência da República, com a Secretaria de Estado das Comunicações, com o Ministério, também já fomos recebidos, Comissão de Transportes, que é hoje, e a Comissão de Trabalho, que já foi, já são muitas, a gente às vezes já perde a noção. Houve duas importantes. A Provedoria diz, e também vamos apresentar, também nos pediram a documentação e aquilo que nós entendemos que é prejudicial, e caso haja matéria, até podem sustar eles mesmo a própria, portanto, a fiscalização da lei. No caso da Presidência da República, foi há dois dias atrás, também não entendem porque os sindicatos não negociaram esta questão. Portanto, devia de haver esta negociação, que houve aqui uma falha de comunicação, agora na ótica da Presidência, há aqui duas situações. Ou há uma retificação a este diploma, ou é feito outro a acautelar aquilo que não está acautelado. Portanto, só há duas soluções. Qualquer uma delas, para nós, serve, deixa que fique acautelado os direitos dos trabalhadores, para não haver aqui uma diferenciação. É isso que se pretende, não se pretende nem mais nem menos. Porque quando dois trabalhadores entram em 1980, por exemplo, para a mesma empresa, com os mesmos direitos, com as mesmas regras, têm uma expectativa de sair, na altura, era ao final de 36 anos de carreira contributiva, com aqueles direitos, ao longo dos tempos as regras foram mudando, mas há uma questão da questão da aposentação, da questão da assistência, porque aqui tem, quer dizer, a gente percebe a questão política. Não se percebe que, sendo trabalhadores da Caixa Geral de Aposentações, parte vai para a Caixa Geral de Aposentações, é parte assistencial, fica na Segurança Social, a ser o erário público a pagar, quando podia ser a PT Comunicações, visto os lucros, que são pouquinhos, como nós conhecemos, a pagar esta mesma situação, à semelhança, por exemplo, aconteceu um mês antes na banca. É quando a gente refere o processo da banca, todo o fundo de pensões da banca passou para a Caixa Geral de Aposentações, sem mais nem menos. E os sindicatos tiveram uma participação ativa em todo esse processo. Portanto, nós não queríamos nem mais nem menos nesse tratamento. Portanto, é isso que ficou em causa. Portanto, ficou em causa, depois ficou em causa estas duas questões, a jurídica e a material. Porque o artigo 16º deste decreto é muito bonito, mas devia ficar ao mesmo uma questão, não devia de referir o IRCT, porque a gente não sabe se ele vai continuar ou acabar, mas ficar garantido que estes direitos que os trabalhadores têm à altura da criação do decreto-lei mantêm-se até à data da sua aposentação, conforme era o decreto-lei de 2000, que foi a criação da PT Comunicações, que garantia todas estas questões e mais aquela da pensão da sobrevivência que desapareceu agora neste diploma. Aqui não estamos a pôr em causa quem fez, se está bem feito ou mal feito. Não é esse o problema. O problema é que devia ter sido recostado toda esta situação e manter estas garantias que já vêm desde uma lei de 36.000 e qualquer coisa de 1947 e depois na criação dos CTTs em 1968 com a empresa pública. Porque até 2000 todos esses decretos são referidos. Portanto, é esta a situação. Portanto, isto é uma questão de princípio. Portanto, não estamos a pedir, vamos pedir mais direitos, mais coisas. Não, é isto que os trabalhadores tinham essa expectativa, é isto que se deve manter. Aposenta, há regras novas, já se ouviu e já puseram colocação, mas há a lei da convergência que vai sair em 2015, mas acho que vai ser agora para 2013, acho que há aqui um recuo de 2 anos. Pode haver tudo. Quando as pessoas chegarem a essa altura, ou os trabalhadores novos que entrarem vão ter essas novas regras. É uma questão política, não estamos a discutir isso. Agora, aqueles que já têm uma outra realidade devem manter essa realidade, e assim sucessivamente. Portanto, não é meio de um jogo que se altera as regras dos trabalhadores, até porque os trabalhadores estão a ser penalizados, porque eram aos 36 anos, agora é aos 40, provavelmente daqui uns tempos, se calhar vai passar para os 45, quer dizer, aquela expectativa que se ganhou numa certa altura, os trabalhadores estão a ver isso prolongado. E depois olham para o lado, pois o meu colega que começou nos CTTs como eu, tem um regime e eu agora vou passar a ter outro. Esta é a questão fundamental e material da situação, mas as questões jurídicas que são mais pertinentes neste campo, até como o Sr. Deputado Heitor Sousa questionou, eu espero que agora o doutor também responda estas duas questões, que é a questão da pensão de sobrevivência, portanto. Sim, exatamente.
Respondendo à parte jurídica, por assim dizer, o que sucede é que a pensão de sobrevivência, obviamente qualquer trabalhador da CGA tem direito a uma pensão de sobrevivência, o que acontece é que não está prevista neste diploma de todo. Ou seja, prevê todos os outros direitos, em termos de aposentação e de assistência, e mesmo relativamente a outro grupo de trabalhadores, são os trabalhadores da Marconi, que também fazem parte do núcleo de trabalhadores transitaram para a APT, existe essa previsão legal. Ora, relativamente a estes trabalhadores oriundos do CTT, há uma completa omissão, o que nos faz questionar sobre o que é que acontecerá em caso de haver necessidade, e com certeza que haverá, esperemos que não, mas haverá necessidade de atribuir pensões de sobrevivência. E não havendo uma previsão legal, temos aqui um problema gravíssimo, aliás. Depois, essa é a questão relativa à pensão de sobrevivência. Agora, efetivamente, quanto ao número de trabalhadores, pois é, se calhar é melhor eu deixar a resposta aqui para... Porque eu não sei, julgo que são 7 mil, mas não posso pronunciar.
Trabalhadores que estão agora abrangidos nesta situação são cerca de 7 mil, não sou todo, estamos a falar de 3.500, grosso modo, no ativo, e mais 3.500 que estão na suspensão e na pré-reforma, portanto, trabalhadores oriundos da Caixa Geral de Aposentações, e temos cerca de 240 a 300 trabalhadores que são da Rádio Marconi. Portanto, isto é o universo, mas... assim, ou números certos, também não estava a contabilizar, não estava à espera que desse a pergunta de pormenor, mas anda à volta, 7.500, num grosso modo, são esses dos trabalhadores que estão abrangidos.
Depois, relativamente ao tipo de direitos que podem estar em causa, verificando-se a caducidade do instrumento de remuneração coletiva, o que é que sucede? Com esta passagem parcial, não é? A parte assistencial desses trabalhadores foi transferida para a Segurança Social. Ora, as regras da Segurança Social são manifestamente diferentes das da CGA, nomeadamente em caso de doença, não é? Contudo, para, de alguma forma, compensar essa diferenciação, existe um anexo, o anexo 8º do Acordo de Empresa da PT, que prevê que aos trabalhadores seja paga, por exemplo, uma compensação nos 3 primeiros dias de doença. Ora, caducando o acordo de empresa, essa compensação desaparece, o que ainda acentua mais a desigualdade perante os outros trabalhadores. Não é? E nada garante, efetivamente, que o acordo de empresa se mantenha em vigor, até porque, ultimamente, a empresa tem feito algumas manifestações, ou pelo menos manifestado a intenção de substituí-lo, ou de o fazer caducar, de rever ou negociar, pelo menos, sim. E, portanto, são esse tipo de direitos que estão em causa, verificando-se a caducidade do acordo de empresa. Por outro lado, relativamente à questão colocada pelo deputado Bruno Dias também, que tipo de correções é que o Governo poderia fazer e não fez? Infelizmente, nós tivemos 2 dias para nos pronunciarmos sobre a questão e, portanto, houve uma série de questões que surgiram, inclusive depois, quando tivemos mais tempo para nos debruçar sobre o próprio projeto de lei, depois já decreto de lei. O que é que sucede? Uma questão nós já tínhamos avançado, que é, não é explicitada qual a forma de cálculo da aposentação, se é a normal vulgo dos trabalhadores, dos funcionários públicos, ou se é a dos trabalhadores com contrato individual de trabalho, o que é substancialmente diferente em termos de pensão. Por outro lado, a questão da pensão de sobrevivência tem que ser esclarecida, não é? Porque, efetivamente, essa omissão, essa lacuna, poderá provocar algumas situações graves em termos de atribuição da mesma, porque, efetivamente, se não está prevista, quando for requerida, poderá ser recusada, não é? Levanta-se essa questão. Depois, outra situação que nós julgamos importante é que não faz sentido, efetivamente, tendo em conta o universo de trabalhadores e tendo em conta, lá está, este princípio da igualdade subjacente, portanto, neste caso os trabalhadores que permaneceram ao serviço do CTT e os transitaram para a PT, não faz sentido uns serem totalmente integrados na CGA e outros serem só parcialmente integrados. Em princípio, não há nenhuma razão justificativa que motive essa discriminação. E, por outro lado, outra coisa que nós achamos que deveria ser corrigida em termos da lei ou de uma futura alteração é não deixar os direitos dos trabalhadores nesta matéria dependentes de instrumento de remuneração coletiva que diz respeito às condições de trabalho, não tanto a um regime assistencial e previdencial. Essas são as principais, vá lá, as 4 questões principais, sem prejuízo de haver depois outras de pormenor, que efetivamente têm a ver com a técnica legislativa, poderá não ter sido a melhor, mas isso é outra questão. Obrigado.
Eu queria só complementar a excelente exposição do Dr. Lamelas e do Sr. Paulo Gonçalves, dizendo que esta suposta garantia, ou esta garantia poderá ser, digamos, observada no artigo 16º do Decreto-Lei, é algo muito ténue, porquanto, em sede de negociação coletiva, nós cada vez temos tido mais dificuldades em negociar o acordo de empresa da PTC, inclusive agora o próprio ACT para três empresas de grupo. Posso-vos dizer que tivemos uma contraproposta da empresa que incluía normas ou propostas piores do que estão no Código de Trabalho e por diversas vezes, e o Dr. Lamelas também assistiu a alguns processos desse tipo, que teve lá como nosso assessor jurídico, fomos ameaçados de caducidade do acordo de empresa. Já por duas vezes que foi feita uma clara alusão à caducidade do acordo de empresa. Como se não bastasse esta situação, eu tenho aqui uma cópia de um documento que foi enviado a todos os trabalhadores da empresa via internet. Portanto, via intranet. A empresa fez um conjunto de perguntas e respostas, portanto, ficcionou quais seriam as dúvidas que os trabalhadores envolvidos poderiam formular, e ela própria formulou as perguntas e deu as respostas. E esta parte é extremamente elucidativa, que é 1.7, diz: a diferença entre os valores atribuídos pela Segurança Social e os valores previstos no anexo 8º do AE são assegurados pela empresa? E a resposta é esta: sim, de forma provisória, até ser revisto o normativo constante do AE sobre esta matéria. Esta resposta é perfeitamente elucidativa. Portanto, isto foi feito, isto na nossa ótica está preparado para também ir ao ar. Outro aspecto que nos preocupa, e não é de sumenos importância, é a questão que esta alteração provoca nos subscritores da CGA, que é o facto de, num período anterior, não descontarem para o Fundo de Desemprego. Portanto, supostamente, não poderiam ser envolvidos num despedimento coletivo. E agora passam a poder ser envolvidos em extremo, se ocorrer uma situação deste tipo, poderem vir a ser envolvidos num drama destes, não é? Portanto, esta era outra questão que eu deixava aqui à vossa atenção. Certamente merecerá as competentes preocupações. Obrigado.
Eu não sei se os senhores deputados querem colocar mais alguma questão. Portanto, então, em nome de todos os deputados, agradecer a vossa disponibilidade e a vossa amabilidade de nos terem vindo aqui expor os vossos problemas. Eu depois então pediria o favor de nos poderem enviar para a Comissão aqueles os documentos que acham que são pertinentes para nós podermos, cada grupo parlamentar, poder desenvolver, se assim o entender, as suas demarches, no sentido de poder clarificar, e até nós próprios deputados aqui em certa comissão podemos questionar a tutela e talvez entendermos se ser necessário, se assim entendermos, chamamos aqui até à presidência da PT, no sentido de podermos, que junto dessa presidência, saber também qual é a disponibilidade que ela própria tem em ceder em algumas situações que aqui nos relataram. Portanto, assim sendo, não sei, quero...
Tá, já agora deixo aqui o nosso parecer que foi o que nos foi pedido. Pronto, fica já entregue.
Muito bem. Então, assim sendo, não havendo mais nenhuma questão, muito obrigado e boa tarde.